Entenda a Música.
Olá, ouvintes da Rádio Web. Eu sou a professora Tereza Cristina e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as informações, sobre a mensagem que há atrás de cada letra de música. E hoje estou novamente, tenho o prazer de estar junto com a professora Edna, que eu chamo de Teca, nossa professora de inglês da Uninter. Acho que eu e toda a Uninter.
Acho que eu sou mais conhecida como Teca do que pois como Edna. Tudo bem, professora?
Tudo bem, muito obrigada por ter aceito meu convite.
Eu que
por
agradeço,
ter vindo.
Professora.
Uhum. Então, trabalhamos juntas e língua inglesa, e hoje vamos trabalhar juntas aquela música que mencionamos a semana passada, quando nós fizemos a do YouTube. E hoje nós vamos fazer uma versão, digamos, bem oposta, bem antagônica à música do YouTube, que é Sympathy for the Devil. Então, como nós já falamos anteriormente, Sympathy for the Devil... até pelo título, a gente fica meio que chocado, né?
Exatamente.
Que é uma simpatia, uma solidariedade, você ficar do lado do mal, né? Do demônio, do mal. E essa é uma canção britânica dos Rolling Stones, né? Lançada como faixa de abertura de um álbum chamado Beggar's Banquet, que é o Banquete dos Mendigos.
Exato.
Né? Uhum. Isso até me lembrou, sabe o quê? O sambódromo.
Do Joãozinho 30.
Joãozinho 30, quando ele fez também alguma coisa tipo Banquete dos Mendigos.
Exatamente.
Não é? Essa música foi escrita por Mick Jagger e foi creditada a Jagger e Richards, não é? E ela é tida como... está na 32ª posição... das 500 melhores canções de todos os tempos, embora tenha toda essa letra aí, digamos assim, polêmica, né? Bom, em relação à criação da música, alguns dizem que o Mick Jagger se inspirou no livro de Mikhail Bulgakov, O Mestre e a Margarida, e também se inspirou em Baudelaire. Outras versões dizem que não é nada disso, que a canção foi inspirada em uma visita que o Mick Jagger fez a um centro de candomblé, na Bahia.
Mas isso ele fez mesmo, professora. Ele realmente esteve na década de 60. Aliás, ele tem uma relação bem próxima com o Brasil, tão próxima que ele tem até um filho brasileiro.
Exatamente. E o Richards foi quem sugeriu o ritmo que lembra um samba. Ela tem alguma coisa atrás?
Samba?
Pois
é, o samba na versão britânica, eu diria.
Talvez. Mas a banda Rolling Stone, ela teve, assim, durante, no meu período de menina, essa banda já existia. E ela teve alguma ligação, alguma coisa... Ele queria tanto quebrar... O que é tradicional,
exato,
que eles até tiveram acusações de satanismo
Tempo. Se eles quiseram chocar, realmente eles conseguiram, né?
Conseguiram, exatamente, né?
Essa ideia era essa.
Exatamente. E depois de quase 30 anos, ela foi regravada pela banda Guns N' Roses. E também fez muito sucesso sendo tocada por essa banda e foi trilha sonora do filme Entrevista com o Vampiro, maravilhoso esse filme, e Coming Home. Temos mais alguma coisa interessante aí, professora?
A gente tem que lembrar que os Rolling Stones é uma das mais antigas bandas de rock que em atividade. A banda foi formada em 62, então eu sou de letras, não sei fazer conta, mas nós estamos em 2019, vejamos quantas décadas aí de parceria, né? E diz a lenda que o sucesso da banda é inversamente proporcional a todos os problemas que a banda teve com drogas, com polícia e com alguns escândalos aí no meio do caminho.
Continua sendo bem sucedida até hoje.
E o Keith Richards e o Mick Jagger se conhecem também desde a adolescência. Nesse aspecto, eles são bem parecidos com a formação do U2, porque também eles eram colegas de escola, né?
É bem legal isso. E nessa música, eu acho que uma das curiosidades que nós vamos depois conversar sobre a letra é que há uma apresentação, alguém se apresenta.
Exatamente, que você não sabe direito quem é. Exatamente.
Né? Então, muito prazer, espero que você adivinhe quem eu sou. E começa a dar várias dicas de quem é essa pessoa que está se apresentando. E daí, depois de várias dicas, a pessoa diz, muito prazer, eu espero que você... tenha adivinhado quem eu sou,
exatamente,
né? Meu nome. Quem eu sou, meu my name. Então, é bem legal. Vamos ouvir? Então, vamos lá.
to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
então, se o objetivo era chocar...
Conseguiram.
Chocaram, né?
Eu fico pensando o lançamento dessa canção no começo da década de 60, né? 68.
É
que a gente vem de uma era bastante conservadora.
Exatamente.
Aí, né, engraçado e interessante tentar observar esse movimento, tentar contextualizar essa banda nesse momento. De transição.
É,
né?
Porque assim, aqui no Brasil, os pais tinham muito medo de droga, porque as drogas estavam começando a invadir, não as drogas, a maconha de modo geral, a se tornar moda, digamos assim, e sexo também estava deixando de ser algo tão fechado para as pessoas tocar, falarem sobre o assunto, abordarem isso normalmente. E para as pessoas da geração anterior, isso era uma coisa muito difícil.
Com certeza.
Né? Muito difícil. O meu pai, por exemplo, ele tinha horror de rock.
Uhum.
Né? Eu era adolescente e ele tinha horror. Ele achava o Homem de Cabelo Comprido um absurdo.
Uhum.
E imagina, ele não entendia a mensagem da música. Ele não entendia o que a música falava.
Uhum.
Agora, eu imagino o meu pai sendo inglês, sendo britânico, que já é tradicional por natureza, e ouvindo e tendo um filho dentro de casa, ouvindo uma música.
Realmente, né? Deve ter sido bem difícil.
Muito complicado.
Esse conflito de gerações aí no meio
muito
do caminho.
Muito complicado. Uhum. E essa música, então, e a moçada queria realmente chocar, né? Digamos, pegou a causa.
Exato.
Né? A moçada assumiu, eu quero chocar e eles me representam, não é?
Uhum.
Então, realmente, caiu como uma luva essa música.
Com certeza.
Como hino pra garotada da época, né?
Uhum, sim.
Inclusive o álbum, o CD, que naquela época
LP,
o LP.
Uhum.
O LP, que chamava Beggar's Banquet, ele tinha na capa um banheiro, né? Um banheiro público cheio de bobagens escritas na parede. Então, que já era o que já representava uma coisa assim, uma perversão, né? Ou pessoas ruins, pessoas que uma escória que fez aquilo.
Exato.
Né?
Mas o interessante é que essa música, especialmente o Sympathy for the Devil, apesar do título ser chocante, mas se a gente for pensar bem na letra, ela está falando das questões muito humanas, né? Porque ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, né?
Sim.
E aí o diabo, no caso, faz o seu papel, né?
Sim.
Eu lembro de um filme já, O Advogado do Diabo.
Uhum.
Eu vou dar um spoiler, gente, para quem não viu esse filme aí, desculpa, tá? Mas é que no final, quando é o Patino, que é ele interpreta,
sim,
o demônio,
eu,
né?
Lembro.
Ele vira para a câmera e fala: a vaidade é meu pecado favorito, porque as pessoas do filme se renderam em função das vaidades humanas. E aqui nessa música fica claro, assim, quando ele fala dos reis, do Kizar, né?
Ele está presente,
ele
cada
está
um
presente.
Faz a sua opção.
Então, exatamente, né? Quando ele tem um momento da música aqui que fala que quando vocês construíram seus próprios deuses, quer dizer, o diabo está fazendo o papel dele,
tá
ali,
fazendo,
né?
O papel dele,
você
exatamente.
Vai se você quiser. E daí, no caso, como nesse filme do Advogado do Diabo, as pessoas caíram por causa da vaidade.
Sim, que é o papel do diabo.
Que é o papel do diabo, exatamente.
É? Bom, algumas pessoas também dizem que Jagger se inspirou em Baudelaire, né? Mas o próprio Jagger já diz que essa música é muito mais sobre a maldade humana do que sobre a figura sobrenatural do diabo. E eu concordo com ele.
Eu concordo plenamente com ele.
Eu também.
Uhum.
E embora essa afirmativa do Jagger vá contra a maneira como ele cantou em 68, durante um show que ele cantou deitado, assim, meio abaixado, sem camisa e com o corpo coberto de tatuagens falsas do diabo. Então, isso daí já vai um pouco contra, né? Mas vamos ver o que mais fala. Como é que essa música aborda essa questão da maldade?
E assim, o que eu percebo é que é uma coisa muito sedutora, né? Que ele fala assim, eu sou um homem... De posse e de bom gosto.
Exatamente.
Então é muito sedutor esse convite que o diabo faz, né?
É verdade. Vamos lá?
Vamos embora.
Então vamos. Já no começo, né?
Já no começo, exatamente.
Esse som é do batuque do candomblé.
Mas eles acham que é samba isso,
pois,
né?
Então Então, deixa eu me apresentar. Eu sou um homem de riqueza, né, de bens e de bom gosto. E estou por aí há um tempão, né? E já roubei a alma e a fé de muitas pessoas. Estava quando Jesus Cristo teve seu momento de dor e de dúvida. E eu assegurei que Pilatos lavasse suas mãos e selasse o destino de Jesus. Muito prazer em conhecer. Eu espero que você adivinhe quem eu sou. Adivinhe meu nome. Mas o que está te confundindo é a natureza do meu jogo. Eu também estava lá na São Petersburgo, quando eu vi que era uma hora para uma mudança. Eu matei o czar e seus ministros, e a princesa Anastácia gritou em vão. Eu dirigi o tanque, e eu tinha a patente de general, quando tudo explodiu e os corpos fediam. Prazer em conhecer. Espero que você adivinhe meu nome. O que está te confundindo é a natureza do meu jogo. Ou sim. E eu observei com alegria enquanto que reis e rainhas lutavam por 10 décadas pelos deuses que eles criaram. Gritei, quem matou Kennedy? E no final foi eu e você. Então deixa eu me apresentar. Sou um homem de posses e bom gosto. Eu coloquei... Eu tapeei os viajantes quando eles... que foram mortos quando chegaram na Índia. Em Bombay. Prazer em conhecer. Eu espero que você tenha agora entendido quem eu sou. Adivinhado meu nome. Mas o que está te confundindo é a natureza do meu jogo. Então, daqui para frente, ele vai se dirigir a si próprio no passado, que
exato,
as dicas já foram dadas.
Sim.
Não é? Prazer em conhecê-lo. Conhecê-lo. Espero que você já tenha uma dica de quem eu sou, tenha adivinhado meu nome. É um jogo, né? O que está te confundindo é a natureza do meu jogo. Assim como todo policial é criminoso e todos os pecadores são santos, a cabeça é rabo, por favor me chame Lúcifer, porque eu preciso de um pouco de limites. Se você me encontrar, tenha educação, tenha solidariedade, tenha gosto. Use toda a sua educação, a sua política que você aprendeu, ou eu vou levar a sua alma à perda. Prazer em conhecer. Espero que tenha adivinhado meu nome. Mas o que está te confundindo é a natureza do meu jogo. Me diga, amor, qual é meu nome? Me diga, querida, querido, adivinha meu nome? Eu te digo, a culpa é sua. Me diga, querida, qual é meu nome? E aí, aí está a música dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Uhum. Temos mais alguma curiosidade, professora?
Assim, em termos gerais, né? É, sobre esse álbum que essa música faz parte, diz que a gravadora adiou o lançamento do álbum, né? E isso é fofoca, tá, gente? Diz que no dia do lançamento, que a gravadora agendou isso, que a banda jogou torta na cara dos executivos, porque eles não gostaram desse adiamento do lançamento, né? Então, assim, a gente percebe que até hoje mesmo os caras aí já estarem com mais de 70 anos, eles têm uma trajetória de muita rebeldia,
muita,
né?
Muita rebeldia.
Inclusive, a própria logo, que os Rolling Stones têm a logo que é aquela língua, né?
Uhum.
Que, na verdade, era para chocar mesmo, né? Era para ser um símbolo de anti-autoridade, com um apelo extremamente sexual, inclusive, né?
Sim.
E acabou virando o selo, inclusive, da banda, né? Então, isso é a marca registrada dos Rolling Stones.
Eu acho que apelo sexual e até um apelo assim de quem vai contra, fala, né?
É, exatamente.
Que antigamente, antes dos anos 60, as pessoas eram caladas, as pessoas
contidas,
né? Exatamente.
Uhum.
E agora a língua representa apelo sexual,
exato,
representa fala.
Tipo, vou falar o que eu quero.
O que eu quero,
né?
Vou, daí vai vir o que eu quero, vou
exatamente
adorar quem eu quiser.
Exatamente.
Etc.
E outra coisa interessante também, né? Muita gente acha que o nome da banda surgiu por causa da música do Bob Dylan, né? Like a Rolling Stone. Mas, na verdade, a música do Bob Dylan veio depois,
uhum,
né? Então, o nome da banda não tem nada a ver com a música do Dylan. Inclusive, o nome da banda era Rolling Stone Blues no começo. Depois
uhum
é que eles tiraram o blues e ficou só os Rolling Stones. Que, na verdade, Rolling Stone é uma expressão idiomática em língua
sim
inglesa, né?
Uhum.
É, pedra rolante é aquela pessoa que não fica em nenhum lugar, né? Que tá no mundo
sempre
mesmo,
é,
né? Bem cara
bem
dos
cara
Stones.
Deles.
Bem cara
bem
dos
cara
Stones
deles
mesmo.
Naquela época, os Beatles também tinham, faziam alusão a contra, tinha algumas atitudes contra,
uhum,
tudo que era imposto, né? A sociedade anterior, a maneira como o mundo existia, vivia,
uhum,
né? A hipocridade, a falsidade, a guerra logo
uhum
depois do final da Segunda Guerra.
Sim.
Né? E, só que eles eram mais comedidos na maneira como eles apresentavam a revolta,
uhum,
né? E os Rolling Stones não.
Eles nunca foram comedidos, né?
Nunca.
Desde o começo, eles mostraram a que vieram,
é,
né?
É verdade.
Uhum.
Mas é uma excelente banda, não é? Eu acho que eu me sinto até meio privilegiada de ter vivido um pouco essa época. Eu era muito menina ainda,
uhum,
então não tenho grandes lembranças, mas eu me acho, eu me lembro de algumas coisas, de
uhum
alguns lançamentos, e acho que é muito legal. E eu acho que deixar morrer isso é tradição, isso é cultura, isso é memória,
exato,
é memória do mundo, inclusive.
Exatamente. E engraçado, até pensando nos Rolling Stones e toda a trajetória deles, né, no programa passado nós comentamos que o U2 é quase um dos recordistas de premiação Grammy, né?
Uhum.
E ao contrário dos Rolling Stones, apesar de eles terem algumas das melhores músicas já gravadas, né, no
Satisfaction
mundo, isso é quase um hino, né?
Yeah.
Então, eles só ganharam duas estatuetas do Grammy, talvez até mesmo por causa dessa postura mais rebelde, né?
É.
A gente pensar no U2, os caras, assim, são políticos. Não que os Rolling Stones não tenham o seu quê de política também, mas no U2, por exemplo, a coisa fica muito mais marcada, né? Inclusive as questões religiosas, né?
É outra época, né?
É outra época também. Mas pensando, assim, no que os caras, os Rolling Stones, já fizeram e eles só terem ganho duas estatuetas de Grammy em décadas de trabalho,
é muito pouco.
Uhum.
Pelo que eles representam para a música, né,
exatamente,
mundial.
Exatamente, né? Exatamente. Uhum.
Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, sugiro que as duas ouçam e pensem nas letras das duas músicas, como uma como antagônica à outra.
Uhum.
Né? E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, professora. Me convida
então, tá
que
bom.
Eu venho de novo outras vezes. Adorei.
Tá bom. Tchau, tchau.